acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube hoje, minha gente. Quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem. A gente gosta muito quando vocês participam do programa. E vocês podem fazer essa participação, né? Participar do programa através da nossa transmissão pelo Facebook. facebook.com/EstadãoEsporte. Ó, temos bastante coisa pra falar hoje, hein, gente? Ó, vamos falar do Flamengo. O Flamengo, se ganhar hoje, dependendo dos resultados do final de semana, pode ser campeão antecipado. Ih, rapaz, e é o clássico contra o Vasco, hein? Pô, fechou, hein? Pô, fechou. Vai estar em campo hoje, na beira do campo, na verdade, contra o Flamengo. A gente vai falar também, o Morelli ontem foi visitar uma pessoa muito especial, viu, gente? Assim, é, mas muito especial. Dentro do mundo do futebol, mundo esportivo, do mundo em geral, né? É muito especial. O Morelli vai contar quem é que ele foi visitar ontem. A gente vai falar um pouco sobre esta personalidade. Tô segurando, vocês perceberam que eu tô segurando a audiência, né? Não tô falando quem é. É, vamos falar também de uma matéria de Gonçalo Júnior. Já vou cumprimentar aqui o Gonça. É, falando sobre a fidelidade do torcedor, dos programas, né, de fidelização dos torcedores, quem é que tá ganhando nessa corrida, como é que tá o seu time aí nessa história toda. E vamos falar também de legado olímpico, é isso?
Ai, ai, ai.
Teve legado olímpico?
Qual legado?
Tô tentando pensar aqui, que legado olímpico que foi deixado, não tô conseguindo pensar em nenhum. Bom, Gonçalo Júnior, bem-vindo, tudo bem?
Ô, Cris, é tudo bom? Tudo jóia, boa tarde. Maravilha. Boa tarde, Morelli.
Boa tarde.
Isso aí. Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
Boa tarde.
Você
boa
já quer
tarde
contar
a
quem
todos.
Você foi visitar?
Boa tarde a todos. Peço desculpa porque estava ausente aí nos últimos dias, né? Correndo para outros lados. Ontem eu estive com Pelé.
Só com ele?
Pelé. Pelé, dia 19 de novembro, terça-feira que vem. É, tem uma marca importante na carreira do Pelé, né? 50 anos do milésimo gol. É feito contra o Vasco, que joga hoje contra isso. O Flamengo, né? É. O goleiro Andrada.
Isso.
É, um goleiro que ficou famoso porque tomou um milésimo gol do Pelé.
Exatamente.
Pênalti, né?
E o Pelé resolveu ontem atender parte da imprensa lá no museu dele, lá em Santos. Ele tem uma sala lá, eu já conhecia essa sala, mas quando eu fui ainda estava reformando, fazendo.
Gostou do museu?
Bem legal, já conhecia o museu, né? Já conhecia o museu. E aí ele atendeu a gente, falou, né? Do milésimo, falou das criancinhas, falou da vida um pouco, da sua saúde. Então tem uma entrevista que nós vamos subir no portal do Estadão, vamos dar no jornal. E eu já queria adiantar, por isso que eu não vim ontem, eu fui cedo lá para Santos, fiquei o dia inteiro lá.
Foi visitar o rei.
Fui visitar o rei, era uma causa nobre. Uma
ele
causa
tá bem nobre. Fisicamente?
Ele tá bem fisicamente, ele tá mais alegre, a aparência dele é boa, o ânimo, o humor dele é bem legal, né? Ele tem 79 anos.
Sim.
Mas ele ainda sofre com a coluna, né? Tá se recuperando de uma cirurgia. Ele também operou o fêmur, né? Um tempo atrás, já faz um tempo, né? Anos. Mas ainda tem que fortalecer as pernas, né? Ele fica sentado a maior parte do tempo. Mas assim, é o Pelé, né? Não é aquele Pelé que a gente viu jogar, né? Que a gente vê as imagens fazendo 1.281 gols.
Mas ainda dá frio na barriga entrevistar o Pelé, Morelli?
É o rei, né? É o rei. E assim, de uma simplicidade impressionante. De um bom humor impressionante, te trata muito bem. Olha, é um exemplo para jogadores que a gente vê em atividade hoje. Um pouco mais arrogante, né? Faz dois gols, já acha que tem que pedir suco de graviola no almoço, né? O Pelé, gente, passa por cima de tudo isso. E ali na mesa dele, né? Coroa, né? Ele tava sem a coroa, mas uma coroa. É digna de rei.
Aliás, as redes sociais do Santos ontem postou bastante fotos desse encontro. Não vi o Morelli nas fotos, né? Vou cobrar o Santos. Cadê o Morelli nas fotos?
Mas eu tenho uma mas eu tenho uma aqui pra mostrar.
Mas eu vi que tava toda a turma que jogou com o Pelé, né? Lá.
Então,
quer
Clodoaldo,
dizer, toda a turma.
Mengalvo,
todo mundo que tá vivo, né? Obviamente. É,
ele também, por isso que demorou ontem bastante, porque ele também recepcionou alguns ex-jogadores, amigos, né, daquela época.
O Pepe, eu vi que tava. Olha,
eu tô mostrando
só
aqui eu e o Rei, né?
Aproveitou pra pedir um autógrafo, mundo, é isso rei, mesmo?
Né? É, legal, não sei se dá pra ver, Carlão, mas olha, eu e o Rei aqui, né? É, eu já tenho uma foto com ele, já tem algumas vezes que eu entrevistei, né, o Pelé.
É.
É, mas assim, super simpático. Ó, 50 anos que o cara fez 1000 gols, né? Não é fácil, não.
Exatamente. Pelé parou uma guerra, minha gente.
É. Não é um exemplo. Pra,
não é pra qualquer um, viu?
Beber um pouco mais dessa água.
É, tem muito jogador que se acha o supra-sumo. Rapaz, o que o Pelé fez. E assim, o Pelé, ele não fez só dentro de campo. O Pelé teve uma atuação muito importante fora de campo também.
Sim.
Entendeu? É, lembro daquele discurso que ele fala, cuidem das crianças, né?
Então, foi no milésimo gol, né?
Foi no milésimo gol, né? Cuidem das crianças. Ah, ele sabia o que tava por vir, né?
É, ele foi até mal interpretado, né? Falaram um pouco que ele usou de demagogia para falar isso. E ele falou para mim, ó, 50 anos depois,
não cuidam das crianças.
As crianças ainda não são bem cuidadas e piorou.
Piorou.
Porque hoje batem nas crianças, abusam das crianças.
É isso. Né? É isso.
E ele tava, né, à frente do seu tempo, como as jogadas, né?
É isso aí. Fica o convite para todo mundo, principalmente quem mora aqui em São Paulo, né? Que é fácil ir até a Baixada Santista para visitar o Museu do Pelé.
O museu é bem legal, né? Parte do acervo tá lá.
Tem bastante coisa no Museu do Santos também.
Tem uma lojinha depois para comprar uma camisa do Pelé, uma lembrancinha, é bacana. E falei com o presidente do seu clube também.
Ih, rapaz. O que quase foi golpeado, é isso, né? Teve uma tentativa de golpe, tava com golpe.
Não, olha, a gente é contra qualquer tipo de golpe aqui no esporte, hein?
Exatamente. Que coisa maluca, né? E, aliás, só pra atualizar essa notícia, o STJD ontem deu um efeito suspensivo, né? Pro Pérez, pra acabar com toda a polêmica. Então, ele é o presidente do Santos, né?
Pois é.
Que coisa,
se afastou,
não.
E
eu falei uma coisa ontem, Morelli, que eu falei aqui, e aí, muito sinceramente, e falei mais como torcedor do Santos, até como jornalista, né? Esse pessoal que tá lá, esse pessoal que tenta fazer essas coisas, que tenta tumultuar o ambiente, esse pessoal não gosta do Santos. Esse pessoal gosta de poder. Mas do clube, nenhum deles gosta. E isso eu tenho certeza. Eles gostam é de poder, né?
É, mas não é uma característica só do Santos, não.
Não,
né?
não, mas...
Porque é um pouco a característica de quem comanda no futebol brasileiro. Porque todo mundo reclama, todo mundo fala que não ganha nada, mas ninguém larga o osso. Todo mundo tenta a reeleição. O Corinthians, o Andrés foi e voltou. São Paulo, o Leco não era, foi, participou da eleição, fez de novo, né? No Palmeiras a mesma coisa. O Paulo Nobre concorreu à reeleição, o Maurício Gagliotti também.
É geral, né?
Então, assim, não gosto, não ganho nada. Ah, é difícil demais comandar um time de futebol, desgasta. Reeleição. O cara tá lá com o nominho na súmula, aí, né?
Gonça, quer falar alguma coisa sobre Pelé ou não tem o que. Tudo que precisava ser dito já foi.
Já foi dito, né? O Pelé dispensa. Palavras, né?
É isso.
Mesmo a gente vendo hoje Messi, Cristiano Ronaldo, existe ainda um gap, uma diferença, uma distância grande, né?
Muito.
E é interessante que como é que o Pelé se mantém em função principalmente das imagens. Isso é importante que tenha o registro das imagens do que ele fez, para que as novas gerações percebam essa diferença, né? Que Messi, Cristiano Ronaldo, que são os maiores aí na última década, ainda estão muito distantes de tudo que ele fez.
É isso aí.
Eles só são maiores na rede social, né? Porque o Pelé, quando fazia...
Não, a fama do Pelé, né? Ultrapassou fronteiras em uma época que não se tinha rede social... que não, você não pegava canais de outros países como exatamente, hoje, exatamente. Rádio, ouvia rádios de outros países. Não, a fama foi se espalhando de boca em boca. Cara, tem um cara lá no Brasil que joga muito.
Excursões que os times faziam, e o Santos fazia muito, né?
A seleção brasileira.
A seleção brasileira era o cartão de visita, né? Copa de 58, um menino de 17 anos fazendo gol, dando chapéu, tendo campeão. Era uma coisa absurda, né? Depois foi 62, 70, foi o auge, né, da seleção dele.
Exato. Muito bem. Bom, falamos bastante de Pelé. Bom, fiquem atentos aí, né? Porque essa entrevista do Morelli com o Pelé vai ao ar aí no nosso portal, vai também no jornal. É, então fiquem atentos
e
aí.
E já foi aqui no Estadão Esporte.
E aqui a gente já deu fez
uma pincelada.
Uma pincelada, né? Exatamente. Vamos falar então de futebol propriamente dito dentro de campo? Vamos falar do Flamengo que joga hoje? O destaque é qual,
Morelli? O destaque é o Flamengo. Vou pedir pro Baldini gravar isso.
Tem que pedir, tem que pedir. Baldini faz muito bem essa. O Flamengo que hoje enfrenta no Maracanã às 9h30 da noite, o Vasco, clássico carioca, em que o Flamengo é amplo favorito. E tem uma coisa a mais, se o Flamengo vencer hoje, dependendo dos resultados, por exemplo, o Palmeiras perde no fim de semana, o Santos perde no fim de semana, o Flamengo pode ser campeão antecipadamente, né?
Eu acho que o Santos até fora dessa briga.
É só o Palmeiras.
É só o Palmeiras. É. Se o Palmeiras se o Flamengo ganhar hoje do Vasco...
E só o Palmeiras perder?
E o Flamengo ganhar domingo... Do Grêmio.
Do Grêmio.
E o Palmeiras empatar, o Flamengo já é campeão.
É isso. É, essa é a
porque
matemática.
Chegaria a 83 pontos, né, na sequência do campeonato, mas o Palmeiras teria vitórias a menos do que o Flamengo.
Palmeiras pega o Bahia lá em Salvador.
É, e aí é difícil o primeiro critério de desempate é vitória.
É. Né? Eu fico com dúvida em relação ao jogo do Grêmio. Eu acho que o jogo do Grêmio vai ser um pouco mais difícil pro Flamengo. Agora, o jogo de hoje contra o Vasco, na teoria, o Flamengo é mais time, né?
É. Tá mostrando pra todo mundo que é um time sem freio, né? Mas eu queria lembrar o jogo do Flamengo com o Botafogo, que foi muito difícil pro Flamengo.
Gol aos 44,
o gol,
né?
Foi no finalzinho.
Botafogo bateu bastante.
Acho que o Vasco não vai bater tanto. Acho que o Vasco não vai bater tanto e vai jogar mais, vai se dispor a jogar um pouco mais. O Luxemburgo arma um pouco o seu time assim. Agora, eu não acho que é tão fácil pro Flamengo, não. Nas últimas partidas eu senti um certo cansaço dos jogadores do Flamengo.
Também.
O ritmo caiu um pouquinho. Uhum. Embora tenha virado bem, né, sobre o Bahia. Eu acho que o ritmo caiu um pouquinho. E quer queira, quer não, eu não sei o que o Gonça acha, você, Grisa, mas assim, você começa a olhar para a Libertadores. A Libertadores está ali na esquina. Todo mundo quer jogar essa partida. E aí você quer jogar bem.
Né? E o medo de se machucar antes de uma partida dessa, né?
E acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Não precisa ser campeão brasileiro com antecedência. Pode ser campeão brasileiro... com naturalidade, jogando as 6 partidas que faltam, né? Porque são 10 pontos de diferença pro segundo colocado, Palmeiras. Então, não tem por que viajar campeão brasileiro. Pode jogar bem, poupar, volta e continua, e tem 10 pontos de diferença.
Essa vantagem é bem, bem confortável. Fico pensando se o Jorge Jesus vai rever essa... determinação que ele vem dando nos últimos jogos, ainda, ao longo de todo o semestre, de não poupar jogadores, né? Uhum. Será que ele vai levar isso adiante? Vai continuar colocando todo mundo para jogar? Tem essa questão que o Morelli falou da proximidade do jogo da final, tem a questão do desgaste físico. O Flamengo continua obtendo os resultados, mas em algumas partidas não daquela maneira avassaladora, né? Que dava espetáculo em todos os jogos. Perdeu o ponto contra o Goiás, por exemplo, numa partida em que sofreu mais do que normalmente sofreria. Então a questão que se coloca para os próximos jogos, imagino que seja essa: o Flamengo vai continuar com sua força total mesmo com a proximidade da Libertadores? Acho que concordo com você, deveria tirar o pé um pouco, né? É uma, a vantagem de 10 pontos pode ser administrada ao longo das rodadas que faltam, né?
Não precisa querer ganhar, domingo.
É, não precisa ganhar, querer ganhar do Vasco, querer ganhar do Grêmio lá.
Eu acho que do Vasco até vai, porque é uma semana e meia da final da Libertadores. Agora, a partida contra o Grêmio não tem a menor necessidade do Flamengo entrar com força máxima.
E o Grêmio é um time duro por natureza, o futebol gaúcho é um pouco mais pegado. É, teve a surra que o Grêmio tomou aqui no Rio, né?
É uma revanche.
É uma revanche. Então, surra. Assim, talvez o Flamengo não deva entrar nesse jogo mais ríspido por causa da competição. Então, poderia poupar também. Outro fator importante que eu vejo neste momento em relação à conquista do Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu não sinto mais forças no Palmeiras para tentar buscar o Flamengo, para tentar fazer frente ao Flamengo. É, eu acho que o Palmeiras já se conformou com a segunda colocação. Acho que a diferença é muito grande, os jogos são poucos, né? São 6 rodadas que faltam. É. Tem o confronto direto, é verdade, que pode ser um divisor de águas aí, mas é muito grande a diferença. Mas eu vejo os jogos do Palmeiras e não sinto que o time jogue para buscar o Flamengo.
Foi bem no clássico, mas eu acho que o empate diminuiu um pouco o ânimo, né? O ímpeto de tentar continuar.
E acho até que ficou satisfeito ali, sabe? 1-1 com o Corinthians. Bom, entendeu? Foi bom.
É verdade.
Mas para o campeonato, para a conquista, não foi, né? Para sua busca ao Flamengo.
Não. Era jogo pro Palmeiras ganhar, né? Com todo o respeito ao Corinthians, é um clássico, mas hoje Corinthians e Palmeiras também.
E jogou melhor e teve mais chances e perdeu o pênalti. Mas sabe, quando você perde um pênalti num jogo importante que você não pode errar, eu acho que perde um pouco o foco, não sei.
Achei, de certa forma, alguns jogadores do Palmeiras um pouco displicentes, né? Pra quem tá buscando o título, pra quem tava buscando o Flamengo, achei alguns jogadores do Palmeiras displicentes. Coisa que não tá acontecendo com o Flamengo, né? Se tem uma coisa que a gente não pode acusar os jogadores do Flamengo é de salto alto e acomodação, né? Porque é todo jogo, uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas todo jogo eles estão ali batalhando pela vitória, né?
E acho que vale destacar também a trajetória do Vasco, assim que assumiu, o Luxemburgo falou que a briga do Vasco era para não cair.
Para não cair.
O time luta contra o rebaixamento. E depois dessa vitória contra o CSA, o time conseguiu respirar um pouco, né? Ganhou do CSA por 3-0 lá.
Isso. Hoje tem 42 pontos o Vasco. Hoje a gente teria como o Atlético Paranaense está entre os 6 primeiros, nós teríamos um G7, vamos dizer assim, para Libertadores. O Vasco estaria a 7 pontos apenas desse G7.
Então tá numa zona intermediária.
Poderia sonhar até, né? Com talvez uma conquista de vaga aí para uma pré-Libertadores, né?
Acho que hoje tem pouco risco de queda, né? Não tá aquele desespero que se imaginava no início da temporada.
Muito difícil. Eu, para mim, aqui, eu acho que tem mais uma vaga para o rebaixamento. Não sei o que vocês acham. Para mim, Avaí já foi. Escapatória. Chapecoense também, é muito difícil a Chapecoense conseguir. E até o próprio CSA, né, que vinha numa recuperação, de repente perdeu 2 partidas seguidas, uma em casa agora, né?
Pro Vasco, né?
Pro Vasco, inclusive. E ficou nos 29 pontos. O Fluminense, o Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 35 já. São 6 pontos que separam o CSA do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Acho muito difícil o CSA se livrar. E aí fica aí. Quem é que vai cair? Fluminense, Cruzeiro, Ceará, Botafogo? Tá aí nessa briga pela última vaga, né?
Até esse jogo do Vasco com o CSA, eu imaginava que o CSA conseguiria sair e acabar empurrando 2 grandões aí do futebol brasileiro. Mas eu acho que pelo andar da carruagem, acho que só uma que vai acabar caindo.
Eu acho que o Cruzeiro vai escapar, embora esteja ali nadando, né, nas suas últimas braçadas.
Eu já não tenho tanta certeza em relação ao Cruzeiro.
O Cruzeiro joga com o Avaí agora, né? A próxima partida.
Pois é. Eu ficaria com o Flu ou o Ceará.
É partida pra ganhar, né?
Eu ficaria com o Flu ou o Ceará.
Aí eu colocaria o Botafogo nessa então, ordem. É que o Botafogo pegou na última rodada o Avaí. E venceu em casa. Só que o Botafogo agora começa a pegar desafios difíceis. E o time do Botafogo, volto a dizer, desses clubes aqui, Fluminense, Cruzeiro, Ceará e Botafogo, vendo o jogo desses 4 clubes,
é o pior, né?
Pra mim, o Botafogo é mais frágil. Sem dúvida nenhuma, o pior futebol que tá sendo praticado. Então, não descartaria o Botafogo, não.
E acho que o Botafogo errou muito com o treinador, né? O Valentim acho que não conseguiu fazer o time jogar.
Então, meio, e tinha saído do Botafogo, porque não tava lá, fazendo um bom trabalho, aí volta. Quer dizer, não dá pra entender, né?
Tá meio embananado, acho que não...
Mas assim, mil, né?
Os 36 pontos ali na 14ª posição, porque tem uma vitória
acho
mais.
Que os jogadores estão sem receber no Botafogo ainda, né?
Eu acho que esse número de vitórias pode salvar o Botafogo.
Bom, vamos ver, né?
Pode salvar o Botafogo.
A gente vai acompanhar. Bom, mas se tem... alguém que não abandona o seu time, independente dos resultados em campo, da fase do seu time, são os torcedores. E o Gonçalo Júnior fez uma matéria falando sobre esse plano de fidelidade que os clubes criaram, né? Para que os seus torcedores sejam, de certa forma, sócios do clube. Sócios, quando eu digo, até financeiro, né? Coloca o seu dinheiro todo mês lá e ajuda o clube a crescer de certa forma. E você fez um levantamento aí em relação aos times. Como é que anda essa movimentação entre clubes e sócios torcedores? E aí, tá crescendo de fato aqui no Brasil?
Então, tá crescendo. É um estudo exclusivo que nós publicamos a respeito do crescimento do número de sócios torcedores nos últimos 5 anos aqui no futebol brasileiro. Então, nesse período, os clubes da Série A tiveram um crescimento de 42% no número de sócios torcedores. É um número significativo. E outro detalhe da pesquisa é que esse aumento do número de sócios torcedores está levando também ao aumento da média de público nos estádios.
Uhum.
Então significa que mudou um pouco o perfil do torcedor nos últimos 5 anos. É um torcedor que está um pouco mais disposto a gastar com o seu clube. Ele investe na mensalidade, paga ali o seu plano de sócio torcedor e depois, por conta dos descontos das facilidades, ele paga também pelo ingresso para ir aos jogos. Não, pode falar.
Não, pode falar.
Não, falou que esse crescimento, de acordo com a pesquisa, tem sido significativo para transformar o programa de sócio torcedor numa fonte de renda que, para alguns clubes, hoje é tão importante quanto as bilheterias.
Sim.
Os clubes hoje eles estão investindo, estão melhorando. Ainda existe um caminho longo a percorrer aí, mas por meio da associação com algumas empresas parceiras, os clubes estão profissionalizando, estão facilitando com que o torcedor seja sócio. E isso aí, para o futuro, de acordo com a pesquisa, o programa de sócio torcedor pode representar uma fonte de renda tão importante quanto hoje são as cotas de TV, que hoje seguram o rendimento dos clubes, né? Então, esse estudo projeta o avanço do sócio torcedor como uma grande mina de ouro. Essa é uma expressão que um dos pesquisadores utilizou. O sócio torcedor hoje é uma mina de ouro para os clubes.
É.
E bem trabalhado.
Primeiro desse ranking, desculpa, Moreira. O primeiro desse ranking é o Flamengo.
É o Flamengo.
Né?
O Flamengo hoje
naturalmente.
Tem uma média de 54 mil torcedores no estádio. E desse total, 69% são sócios torcedores.
Palmeiras também tem um.
Depois
case
vem
de sucesso,
Corinthians, né? Bahia, Internacional, olha. Fortaleza, Palmeiras.
Olha que interessante ver o Bahia, o Fortaleza aí
entre os times do Nordeste, né? Fortaleza aí.
Tem uma grande torcida, sim, mas a gente aqui está tratando especificamente do programa sócio-torcedor, né?
Dependendo do crescimento desse sócio-torcedor, vai chegar um ponto que vai ficar até mais interessante do que as cotas da TV.
A projeção é essa.
As cotas da TV. As cotas da TV foi feito um rearranjo, elas vêm tarde hoje na temporada.
É.
Né? Vem no segundo semestre.
Antes recebia tudo de uma vez, né?
Então esse dinheiro vai ajudar muito os clubes. Agora, precisa oferecer. O sócio torcedor também agora está um pouco trabalhando brindes, né? Você é sócio torcedor, você compra o seu ingresso, tem sua facilidade, e você também começa a ganhar descontos em alguns lugares que você frequenta, tal. Então é uma ideia inteligente. Por outro lado, você um pouco fecha a venda de ingressos para quem não é sócio torcedor. Esse é um pouco o meu questionamento.
A minha única preocupação...
Por exemplo, eu sou de São Paulo, eu quero ir para o Rio de Janeiro, quero ver um jogo desse Flamengo, estou encantado com
o Flamengo. Você não consegue assistir.
Você vai ter dificuldade porque a maioria dos ingressos, se não todos, vai ser vendido para o
É 70% de acordo
com... É porque hoje os clubes fazem como? Eles abrem a venda primeiro para os sócios torcedores e o que sobra de ingressos eles colocam à disposição de todo mundo, né? A minha única questão ainda em relação ao sócio torcedor é que eu acho que nós estamos elitizando demais os estádios de futebol. A gente não está dando oportunidade para uma parcela importante da população, e aqui no, talvez seja até uma grande parte da população brasileira, né, que tem ali, ganha 2-3 salários mínimos, né, às vezes menos que isso, um salário mínimo, de não ter a chance de conseguir assistir o seu time. Eu entendo o lado do clube, tem que fazer dinheiro, tem que propor, mas acho que daria para ter um setor específico para que você possa tornar o estádio mais democrático, né?
Eu gosto da ideia também.
Enfim, mas tá aí. A matéria completa tá lá no nosso site, no estadão.com.br. Também tá na nossa edição de hoje. Vai lá, corre na banca de jornal, compra lá a edição de hoje do Estadão, que você vai ver a matéria de Gonçalo Júnior. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, pessoal comentando aqui, falando, o Isaías falou: um time que tem um técnico Jesus e um auxiliar João de Deus não perde pra ninguém, né?
Não perde, é o que aconteceu, né? Porque o Jesus tava suspenso contra o Bahia, quem tava em campo, o João de Deus.
E só no Flamengo que Deus é auxiliar de Jesus, né? Que coisa, né?
O Rio de Janeiro é maravilhoso.
O Luciano Moura: é Mengão hoje, eu acho que vai ser 1-0. Ele falou tão empolgado que eu falei, acho que vai falar 1-5.
Mas é o que precisa, pô. O Flamengo não precisa entrar nesse desespero da torcida.
Darlon Adelino faz uma lembrança importante aqui sobre Série B. Né? Série B que já tem o Bragantino que subiu, viu? O Bragantino pode garantir já na próxima rodada o título, né? Da Série B também. Ele falando: ó, tem Sport Botafogo de Ribeirão Preto, a Guarani e Vila Nova. Se o Sport vencer e domingo ganhar do Vila Nova, o Guarani, o Sport volta elite da Série B.
O Sport tá ali na boca, né? Do Guto Ferreira, né? Que é o treinador. Tá meio fora de forma o Guto, né? Tá meio fora de forma. Nós fizemos uma entrevista com ele há pouco tempo.
Não era ele que era chamado de Gordiola?
Gordiola,
não é?
É o segundo colocado. E aí tem a briga ali pro, né, terceiro, quarto, quinto, né, sexto. Agora, o Guarani joga, você falou, mas o Guarani fez um papelão no meio de semana.
Fez.
Enfrentando torcida, subindo em ônibus do clube. Isso. Menos, né? Menos.
Teve o clássico com a Ponte Preta.
Mas só foi torcida do Guarani.
Só foi torcida do Guarani, né?
Menos, né? Menos. Menos.
Bem menos.
Menos.
É isso aí. O XP Souza falando: ouvi Guerreiro no Palmeiras, será? Estão sabendo de alguma coisa? O Palmeiras vai atrás do Guerreiro?
Diria o torcedor palmeirense, mas já tem 11 guerreiros.
Mas vai, trocar Deverson por Guerreiro?
Ou Borja por Guerreiro? Borja e Deverson estão com os dias contados, né?
O problema é que o Borja para o Palmeiras desembolsa uma boa quantia.
E o Palmeiras vai ter que fazer um time melhor para ganhar as competições. A gente, né, tem que pegar no pé desse Palmeiras, que a gente está pegando pouco no pé desse Palmeiras, né? O Palmeiras termina a competição, a temporada, sem ganhar nada. Palmeiras, que a gente falou desde janeiro, que era o time que lutaria para ganhar tudo.
Isso.
Tem alguma coisa errada, né? Não pode ficar igual está. Não pode. Ah, é legal, vai bem até um certo ponto das competições, mas na hora de decidir, cai fora. Tem que fazer alguma coisa melhor do que fez neste ano. Este ano foi muito ruim pro Palmeiras e eu acredito que não vai tirar o título do Flamengo. Por isso que eu tô falando isso. Não dá para virar o ano e não acontecer nada. E aí entra um pouco o que nosso amigo falou: Guerreiro, né, Borja embora, Deverson embora.
É que o duro do Borja é tirar ele, né? Porque o Palmeiras ainda tá desembolsando dinheiro, né?
E é muito dinheiro, né, gente?
Pelo Borja, e precisa recuperar isso. O Deverson já é uma situação um pouco mais fácil pro Palmeiras.
Quer trocar o Borja pelo Pato?
Pelo Gabigol? Não é trocar 6 por meia dúzia?
Borja pelo Pato hoje, os dois estão ali pau a pau, né?
Ai, 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 mano. Vocês provocam nossos amigos aí, ó. Faz a pergunta, quem quer trocar?
O que, que você acha? Quem você prefere no seu time, o Borja ou o Pato?
Você o Pato já foi trocado, né? Com o Corinthians, não foi?
Pelo Jadson, né?
Pelo Jadson, não foi? Uh-huh. O Jadson era do São
aí,
Paulo.
Isso, exatamente, foi.
Então... Trocar o Pato aí, ó. Quem quer trocar o Pato?
O São Paulo pode também trocar Pato por Ganso? Né? Com o Fluminense, quem sabe?
O Carlão trocaria o Pato pelo Borja? O Carlão tá dizendo que não.
É, eu acho que os dois estão no mesmo nível, viu, gente?
Os dois estão na reserva hoje, né?
Pra mim... É. Pro meu time, eu não queria nenhum dos dois.
Então, e a imprensa argentina aposta que o Guerreiro vai pro Boca no ano que vem.
Olha...
O presidente, presidente não, o candidato à presidência...
Está prometendo mundos e fundos, né?
Prometeu o Felipe Melo...
Felipão.
Felipão como treinador e Guerreiro.
E Guerreiro.
Boca ficaria mais brasileiro, né? Uma cara mais brasileira.
Tem uma informação também que parece que o Sporting de Portugal vai vir para cima do Gustavo Scarpa também, né? Teria oferecido já 45 milhões para o Palmeiras para levar o Gustavo Scarpa. Não sei como é que o Palmeiras vai lidar com essas propostas. Olha quem tá aqui também, o Assimo da Luzia Acácio está aqui com a gente, um grande abraço para você também. Henrique Machado Tigre, para mim o Flamengo vive um excelente momento, mas tudo isso vai passar. E aí eu quero ver, tá vendo? As previsões, viu?
Eu penso que esse ciclo vai durar um pouquinho mais.
A questão é que tem que ver como é que o Flamengo vai gerenciar a sua parte de futebol, porque o contrato do Jorge Jesus vai até a metade do ano que vem, né? E assim, ele não fala muito de renovação, não sei se a ideia do Jorge Jesus é permanecer por mais tempo aqui no Brasil, né? Então o Flamengo vai ter que começar a se mexer pra chamar alguém
mas
que
assim,
mantenha a qualidade do trabalho.
Eu não vejo nenhum treinador como o Jorge Jesus hoje para comandar esse Flamengo. Acho que encaixou muito bem. Mas também se ele sair, que eu não sei se é o caso, né? Esse time joga sozinho. Esse time joga sozinho. Do jeito que ele tá hoje, esse time joga sozinho. Tem muitos bons jogadores e jogadores maduros. Eu falei do ciclo do Flamengo... que esse ano para mim é o primeiro desse ciclo de ganhar de time vencedor, porque esse time não nasceu para fazer dinheiro, esse time nasceu para ganhar campeonatos. Esse time do Flamengo não é um time para você ganhar dinheiro. O Flamengo ganhou dinheiro meses antes de formar esse time, com Paquetá, com Vinícius Júnior, com alguns outros aí que né? Então assim, esse time tá aí para ganhar, para jogar duas, três temporadas para ganhar tudo, e pode ganhar duas competições neste ano, né?
É isso aí, muito bem. Ó, o Evandro Lima tá falando lá do Piauí, grande abraço pra turma do Piauí. Exatamente, ele falou, aqui nós temos o nosso River também, é verdade, tem o River do Piauí.
Nós fizemos uma matéria, viu, como que ele chama?
É o Evandro.
Evandro, entra no site do Estadão e procura lá uma matéria do River.
Tem o River e Boca, né? Tem o Boca também.
O River e o Flamengo do Piauí.
Tem, mas tem o Boca também lá. Tem um time que chama Boca também.
Mas nós fizemos uma matéria do Ciro Campos sobre o River daí e sobre o Flamengo do Piauí.
O Rivengo, né?
É o Rivengo, Rivengo.
Se eu fosse o pessoal do futebol piauiense, eu promoveria na sexta-feira o clássico entre River do Piauí e Flamengo.
Vai ter um amistoso amador das duas bandeiras para manter essa tradição. Os times estão sem calendário. E a gente contou essa história, falamos com os presidentes e tal.
Tá lá no nosso portal, estadão.com.br. E ele falou: vamos secar o Flamengo até a morte.
O Flamengo?
Então,
ele falou.
O Flamengo.
Então
ele é torcedor do River.
Ele é do River.
Ele não é do Flamengo. É verdade, muito bem, muito bem. O Adi Armando apareceu aqui, ó. Não sei se o Flamengo joga sozinho sem o técnico. Ele fez o Rodrigo Caio, Arão e outros jogadores jogarem o que não jogavam.
É verdade, mas eu acho que no estágio que tá, eu acho que esses caras jogam sozinhos já.
Ó, o Marcos Carvalho também aqui da Granja Viana falando, vai Corinthians!
Vai pra onde?
É, o problema é vai pra onde,
vai pra
né?
Onde?
A gente não sabe até agora
o pra Corinthians, onde. Cadê a tabela do Corinthians? O Corinthians tá lá embaixo, não, não tá
o
não?
O Corinthians é o tá oitavo.
Com
hoje,
oitavo.
Isso, com 49 pontos.
O Corinthians hoje vai se beneficiar de Flamengo e Atlético Paranaense.
É, hoje dois, o Corinthians estaria fora da Libertadores, porque não, a gente não tem o resultado da final da Libertadores. Mas se o Flamengo conquistar e o Corinthians permanecer em oitavo e o Atlético Paranaense permanecer em sexto, sétimo, enfim, aí o Corinthians se beneficia dessa vaga.
É, o Atlético é sexto.
É sexto hoje.
Então já abriria vaga para Internacional. Pontos, né? E se o Flamengo ganhar, entraria o Corinthians.
É que o Bahia ficou bem atrás, né? O Bahia, que é o nono que tá atrás do Corinthians, tá com 43, são 7 pontos de diferença, já é uma diferença.
E se ganhar as duas do Flamengo, qual que vale?
Como assim, se
ganhar o Brasileiro e a Libertadores?
Aí abrem duas vagas. Aí são duas vagas, né? A vaga que seria da Libertadores.
Não. Vamos pesquisar isso.
É verdade, você tem razão, né?
Vamos pesquisar isso.
Na teoria, o Flamengo conquistaria duas vagas.
Não pode, só tem um time.
É verdade, você tem razão.
Pode não, pode não.
Eu acho que abriria, nesse caso, duas vagas, então. Ou não. Ixi, rapaz, agora você me pegou, Moré. Por que você faz isso no final do programa?
Vamos checar. Amanhã, né? A gente vai pesquisar e vai dar informação pra você.
Complicou aqui a história.
Não, mas se ganhou o Brasileiro, ele tem uma vaga pra Libertadores. Certo? E se ele ganhar a Libertadores, ele usa a vaga e ele abre uma vaga pro Corinthians lá em oitavo...
Deixa eu falar uma coisa. O Evandro Lima lá do Piauí falou que já tem um sósia do Gabigol lá pra participar do amistoso do
tá vendo? Que legal.
E o Marcos Carvalho falando: Flamengo já é campeão. O Márcio Simeonato falando que o Coringão vai moer o Inter.
Corinthians melhorou com o Coelho, hein? Nesses dois últimos jogos.
O Marcos falou que são duas vagas que abrem. A gente vai pesquisar e vai trazer certinho pra vocês.
Eu acho
aqui
também, são duas vagas que abrem. Então o Corinthians seria beneficiado de qualquer forma, o Flamengo ganhando.
E o Isaías falou: no lugar do JJ, o Flamengo coloca o Sampaoli. O time ficaria melhor. Deixa o Sampaoli no Santos. Não mexe no Sampaoli no Santos. Vamos pro nosso momento fera.
Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera.
Cara é fera!
Rapaz, olha só, essa história aqui, eu tinha que estar com o Baldini aqui. Por que ele entende de luta, boxe, MMA, né? Essas lutas, enfim. Eu que não conheço o boxeador Nate Diaz, do MMA. Vocês sabem quem é o Nate Diaz? Mas a história que traz o esportefera.com.br é muito interessante. Aqui, a gente vai falar de aposta. Eu, por exemplo, não gosto de apostar. Assim, dinheiro, essas coisas, eu não gosto de apostar, né? Nunca fiz isso, enfim. Não gosto, mas assim, respeito quem é que gosta de fazer a sua fezinha, né? Mas olha só que caso inusitado, né? Nas redes sociais, o Nate Diaz acabou surpreendendo seus fãs, porque ele é um cara ali meio marrento, né? E ele promoveu uma situação cômica ao responder um fã que afirmou ter perdido dinheiro do aluguel ao apostar nele, Nate Diaz, sobre uma vitória sobre o Jorge Masvidal na luta principal do UFC 244. E em sua conta no Twitter, o Nate Diaz falou: não, fica despreocupado que eu vou pagar o aluguel pra você.
Que legal.
Saúde. O cara escreveu: Nate, eu perdi todo o meu dinheiro do aluguel apostando em você. Agora eu estou dormindo no meu carro. Nossa. Até que eu consiga arrumar outra metade. Do dinheiro, no caso, né? E aí ele
paga um mêsinho de aluguel, recupera o dinheiro.
Não, é outra coisa, né, meu amigo? Vai apostar dinheiro do aluguel? Dinheiro do aluguel, na comida, essas coisas são sagradas, né? Não dá pra mexer, né?
Mas o cara tava seguro que ele ia ganhar, pô.
Mas aí resolveu o problema. O Nate Diaz falou que vai inteirar o aluguel do rapaz pra ele voltar pra casa dele.
Não aposta mais o dinheiro do aluguel. Isso, do aluguel, não, né?
É isso.
Carlão, já apostou o dinheiro do aluguel algum dia, não?
Deve ser solteiro.
É.
Porque se fosse casado...
Não ia funcionar,
rapaz, a mulher cuida do dinheiro do aluguel ali, ó, com rédea curta. Não tem essa história, não.
É. Já pensou chegar em casa? Perdi a patroa, a grisa?
Perdi o dinheiro.
Amor.
Perdi o dinheiro do aluguel. Ah, Ah, o Carlão
apostou seco no São Paulo.
Você viu que o Carlão falou, hein?
São Paulo dentro do Morumbi, é, seco.
É. São Paulo vai vencer o Atlético Paranaense.
É. É. Vocês falaram muito do São Paulo ontem, mas tá uma encrenca lá, né?
Tá, muito, muito. Então, a crise forte lá. É, aliás, tem uma informação, o contrato do Raí parece que vence agora em dezembro, né? E tem uma pressão forte lá para que não seja renovado o contrato do Raí no São Paulo. Ih, rapaz.
Ele fez uma reunião ontem cobrando os jogadores.
É,
né?
Fez com os jogadores.
É. Enfim, é isso aí, minha gente. E assim encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Gente, não aposta o dinheiro do aluguel, pelo amor de Deus. Viu? Gonçalo Júnior, muito obrigado, Gonçalo.
Valeu, Grisa.
Roberto Morelli, a gente chama Robson Morelli.
Roberto Morelli, um abraço a todos.
Muito obrigado a vocês também que estiveram conosco. Muito obrigado, viu, pelas participações. Hoje o pessoal, chamei o pessoal para participar e o pessoal participou legal, ativamente. Muito
amanhã
legal,
eles vão responder,
gente,
se eles querem trocar Borja por
Paco. Ah, é, ó. Vou deixar aqui duas missões para vocês, hein, ó. Uma é essa que o Morelli falou. Você trocaria Borja por Pato? Ou você gostaria de ter no seu time ou Borja ou Pato, né? E a outra, né? Vocês ajudem a gente na pesquisa aí também. E afinal, Flamengo tendo campeão brasileiro e da Libertadores. Abre quantas vagas na Libertadores?
Essa nós vamos pesquisar.
A gente vai trazer informação para vocês amanhã, tá bom, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast. Então vocês podem ouvir e baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, meio-dia, estaremos aqui de volta, todos nós, no Estadão Esporte Clube, e contamos mais uma vez com a presença de vocês. Grande abraço a todos, ótima quarta-feira, tchau.
Você ouviu Estadão Esporte Clube.